רבותיי, אבן יש חומשים. נופין הפרשה, נופין הפרשה, התורה טרייזה כי הוא יודעים שאתם שגרנדו לה ירץ ישראל, פסוס 40 אנוס לנו דזרטו, נמדבר. לין קומיגו, תבואו רבותיי, שביעי. וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי, סיחון וחיידי אמורי, למור, אמורי אל הרן, נו נפלוטר עד ישראל, אברה בארציך, דשו פסן התואתך, לא ניתה בשדה ובקרם לא נשתה, ומטרפיין מוספגן עד, לא נשתה מי באל, בדרך המלך נלך, עד אשר נעבור גבולך, יש אותו פסע, אשר תיקה אינטרן ירץ ישראל, יש הפסע התואתך, מייס, ninguém não gosta dos Yehudim, nunca gostavam. Velo Natan, Sichon, et Israel, Avor, Big Vilo, Sichon não queria que passasse. Vai Yesov, Sichon, et Kol Amo, vai Yetzei, Nikrat, Israel, Amidbara, e foram Gechia. Vai Avo, Yatza, vai Lachem, vai Israel. Vai Akeu, Israel, e fi Chorev. Como Hashem tinha falado, Israel, eles mataram, ganharam a guerra, vai Irash, et Arzo. ישראל, אליס פגארו מתך, מיארנון עד יבוק, עד בני אמון, כי אז גבול בני אמון. ויקח ישראל את כל הערים האלה, תודה סידדיס, וישב ישראל בכל ערי האמורי, בחשבון ובכל בנותיה. חשבון, כל בנותיה תמיין, כי חשבון, אוקיי, קראו פסוק, כי חשבון עיר סיחון. חשבון, סידדיס סיחון, מלך האמורי הוא. והוא נלחם במלך מואב. O Hezbon pertencia uma vez, Rabotai, a cidade de Hezbon, pertencia uma vez para Moab. Só que Sihon guerreou com Moab e Sihon conquistou Hezbon e agora pertence a Sihon, a cidade de Hezbon. Então agora os Yehudim pegaram Hezbon. Hezbon era uma cidade na fronteira, tá? Era entre, Hezbon era entre, entre Sihon e Moab. E os Yehudim, eles pegaram agora, Sihon tinha pegado de Moab, e Israel agora pegaram do Sihon. Fala a Torá, Alken, Yomru, Amoshlim, Bou, Hezbon. Agora então os Moshlim falaram, vamos pegar Hezbon, Tibane, Tikonen, Ir Sihon. Ki eish yatsa mi Hezbon, Lehava, mi Kiriat Sihon, Ochla, Or, Moab, Aleba, Motanon. E aqui, Rabotai, nesse pasuk, Alken, Yomru, Amoshlim, Bou, Hezbon, tem o famoso Agmará em Baba Batra, o famoso Chazal, que fala Alken Yomru Amoshlim, quem são os Moshlim? Pshat HaPashut no Pasuk, Moshlim, são os governadores, né? Os presidentes, governadores. Mas Agmará fala, Moshlim quer dizer Moshlim Beitzram, as pessoas que têm domínio sobre o Yetzirará delas. Alken Yomru Amoshlim, Bou Cheshbon, vamos fazer Cheshbon HaNefesh, Schar Mitzvah, Mitzvah, Schar Avera Avera, fazer o Hezbon, a pessoa que é Moshel Beitzro, fala agora, é uma drashá, tá? Agora aprende daqui uma drashá. Yomru a Moshlim, aqueles que Moshlim Beitzram, Beitzrará deles, eles vão fazem Hezbon todo dia, toda semana, cada mitzvah, vale a pena eu fazer essa aveira? Será que vale a pena? Será que vale a pena eu fazer a mitzvah? Fazer Hezbonot, tem que fazer Hezbon, não pode fazer a coisa assim. Pergunta os Meforshim, a pergunta não é tão forte, mas a resposta que é muito forte, tá, Rabotai? Tinha muitas guerras aqui, Am Israel. Não faltou guerras para Am Israel. Por que Davka, nessa guerra aqui, a Torá veio e falou, aprender daqui, Alken, Yomru, Amoshlim, ou Hezbon, que ilum. Dessa guerra, nós podemos aprender guerrear com Yetzirará mais do que de outras guerras. A Torá trouxe aqui, nessa guerra com Sihon, essa história, Alken, Yomru, Amoshlim, Bou, Hezbon, parece que dessa guerra nós podemos aprender lutas com Yetzirará que outras guerras não dá para aprender. O que, que teve nessa guerra aqui tão forte que dá para aprender para nossa luta com Yetzirará, nossa luta diária com Yetzirará? Já falei aqui na Yeshiva uma vez, se não me engano, mas é importante lembrar. Tem algumas coisas diferentes nessa guerra de outras guerras. Primeiro, número um, Rabotai. Falamos antes, Hezbon, Bernardo. Você desenha bem, não, Bernardo? Ou não desenha tão bem? Não? Ah, melhor do que eu, você desenha. Bem, aquela caneta tá indo? Aquela caneta? Tá escrevendo? Não, não tá. Creta que não escreve, não vale nem saber para o tá. Quê? Você acha que tem na outra sala? Tem? Então pega. Tem coisas que... Relógio que não anda, né? Creta que não escreve. Não é nada. Joga no lixo. O que vale um relógio que não anda? Então alguém falou que relógio que não anda, pelo menos um segundo por dia, tá certo. O relógio que não anda, né?
Dois segundos.
Mas também não vale nada, porque você não sabe qual que é o segundo que tá certo, né? Então, que adianta.
Nem tem segundo, aí vale mais.
Dois minutos. Mas isso não é chata para chuto, para suco, deve ser, né? A priori, não? Alguém tem o micro de Dolô, tá aqui? Não. Vê que o Rashbam, ele... Tá aqui. O Rashbam é o Pashtá, né? Deixa eu como ele fala, Moslim. Não. Fala como o Rashi. Moslim, Nevuot, Kegon Bilam, Haverav.
Ele tá falando um laço que eles falam, não? Não tá falando uma conquista.
Verdade. Tá bom, tá? Me perceber. Tem caneta lá? Não tem. É crise. Senta aí. Também não vai, também não escreve. Tá bom, tá? Me consertaram aqui. E o Moslim aqui, não é como eu falei para vocês, que é governadores. Moslim quer dizer, os Moslim eles falam, aqueles que falam. Meshalim. Como? Parábolas. Isso. Moslim nevoot com Bilam, Haverav, que a gente vai ter na frente. Esses são os Moslim daqui, tá? E Agmará vem. E fala que Moslim também quer dizer Moslim Beitzram. Aqueles que governam, Moslim Beitzram. Muito bem. Então, olha só, Rabotai. Uma das coisas que vê aqui nessa guerra, Sihon, como vimos agora, tinha Sihon, a terra de Sihon, a terra de Moab. Essa Hezbon era a cidade fronteira entre Moab e Sihon. Sihon, eles foram conquistar, é bom só conquistar Moab. Só Moab eles vão conquistar. E na prática... Desculpa. Só Hezbon eles vão conquistar. E na prática, eles foram conquistar, conquistaram tudo. Tem uma história que contam que uma vez... uma história inteira com Yankel Galinsky. Ele conta essa história. Que uma vez ele foi... Na época da guerra, ele foi procurar pão para Yeshiva. E ele chegou na praça, ele viu lá um dos ministros poloneses dando uma drachá. E esse ministro polonês estava falando assim, a drachá dele, que Hitler falou uma furaz para eles que eles só querem... A Alemanha só quer Leipzig. Só quer Leipzig. A Alemanha não quer conquistar a Polônia inteira. Só que Leipzig parece, né, uma cidade fronteira da Polônia. E Hitler falou que se dão para ele Leipzig, ele está contente. Mas falou esse ministro polonês, se eu soubesse que Hitler estaria contente só com Leipzig, eu daria para ele Leipzig. Mas eu sei que Hitler não quer só Leipzig. Hitler quer Varsóvia também, Varsóvia também. Ele fala agora que ele quer só Leipzig, mas ele quer tudo, quer a Polônia inteira, ele quer, como foi mesmo a história, né? Então, por isso, a minha opinião é que não tem que dar nem Leipzig para Hitler. Assim que ele falou. O Yankel Galinsky voltou para Yeshiva, e falou para o Bahurim, olha, eu não consegui arranjar pão para vocês, não achei pão, mas eu achei uma coisa mais importante que pão. E ele contou essa drachá desse ministro e falou, isso é um messer para a nossa luta com o Yetzirará. O Yetzirará, Rabotai, é muito traiçoeiro. O Yetzirará, ele não vai falar para ele que quer que a gente não estuda a Torá, Mechalel Shabbat, ele não quer. Ele vai, eu só quero Leipzig, eu só quero Hezbon, a cidade de fronteira só. E a gente acha, não, tudo bem, se o Israel só quer isso da gente, então deixa, então não faz mal, então deixa, eu vou dar isso para ele. Mas isso é o Israel que ele é traiçoeiro. O Israel, na verdade verdadeira, ele quer tudo da gente. Só que ele sabe que não dá para de uma vez receber tudo, como Hitler também sabia. Então foi desse jeito, não, eu só quero isso, só quero aquilo. Então, dessa guerra aqui, a guerra que a gente vê como de uma fronteira, uma cidade fronteiriça, você consegue pegar tudo, a gente vê, isso também dá para aprender para a nossa luta com Yetzirará. Não ser ingênuo, Rabotai, nós somos muito ingênuos com Yetzirará, né? E saber que Yetzirará, ele quer tudo. Ele quer, em hebraico, você fala, kolakupa. Ele quer tudo da gente. Só que ele sabe que o jeito é falando desse jeito. Não, só isso, só isso. Isso que é o Milchemet Ayetze que nós temos. Isso é uma coisa que se aprende aqui, dessa Milchama aqui, Dafka dessa Milchama aqui, que teve com Sihon e com Moav. Mais uma coisa que se aprende daqui, falam os Meforshim, Rabotai. Sihon, quando foi conquistar Hezbon de Moav, Sihon ficou todo feliz, conquistamos uma cidade, Sihon de Moav. Mas Rashi já traz, por que Hashem fez isso? Porque a verdade é que Am Israel não podia guerrear com Moav. Alto Tzares Moav, não dá para guerrear com Moav. Então, o que Hashem fez? Que Sihon conquistasse Hezbon de Moav, para depois os israelim pudessem conquistar de Sihon. Então, toda a matará, todo o objetivo que Hashem fez, que o quê? Que Sihon conquistasse Hezbon, é para depois ir para os Yehudim. Se Sihon soubesse disso, não ficaria tão feliz que eles conquistaram Hezbon. Então, falo do meu Forshim, a mesma coisa em relação ao nosso Yetzirará. Nosso Yetzirará, às vezes a gente ganha coisas, parece que a gente ganhou uma coisa que legal, muito bom, mas na prática, no fim, isso vai ser só mal para a gente. Não vai ser bom para a gente. Na hora a gente faz uma festa disso, uma coisa, o Yetzirará, a gente fez uma coisa gostosa e tudo, mas na prática, depois, não sei que uns Balei Mussar, eles falam que quando a gente come uma coisa gostosa, uma coisa assim, né? Na hora estamos muito felizes, mas quem vai estar mais feliz vai ser lá no túmulo, depois de 120 anos, vai ter mais carne para eles poderem comer, né? Então, na hora a gente está muito feliz, na hora, mas no fim pode ser uma coisa que não sai bem também. Com Yetzirará é a mesma coisa. A gente, às vezes, na hora tem sucessos momentâneos, que parece muito bom, mas no fim sai a coisa que não foi bom para a gente não, se a gente soubesse o que sairia disso. Eu não tenho agora exemplo para falar para você, mas cada um tem que pensar no exemplo da vida dele, né? Que ele tem, que às vezes ele se arrepende que ele fez uma coisa, na hora ele achou que é bom para ele, no fim não saiu bom para ele. Então, você toma muito cuidado com esse Yetzirará. Quem são os Moshlim Beitzram aqui, Rabotai? Moshlim Beitzram, pessoas que têm um certo domínio do Yetzirará, tá certo? Certo domínio do Yetzirará. A pessoa que ela consegue falar não para o Yetzirará. Nós estamos agora em tempos, né, da Copa do Mundo, que a gente já, Baruch Hashem, conseguimos alguma coisa. Essa semana, quarta-feira, de novo tem um jogo, né? Já perguntei, já me informei direito. Quarta-feira à tarde é na hora do Seder. 6 horas é Seder de Bakiut, é Seder de Mussar, não Bakiut, certo? Foi Seder de Bakiut. O jogo, pelo que eu entendi, me corrijam se eu estou errado, não é tão importante. O Brasil está classificado, perder da... De quem? Da Sérvia, não vai perder, a priori. Está certo o que eu estou falando agora? Ele pode empatar, o Brasil pode empatar? É verdade isso? Não me falam isso. É? Lavdavka? Por quê? Por que Lavdavka? Ele pode perder, você está falando. É, mas isso olha... Para chegar a uma conclusão, eu não sei, pelo menos, talvez eu estou enganado, mas assim, pelo que me falaram, que talvez o Brasil vai perder, isso é do Yetzirará também. Isso é do Yetzirará. O Yetzirará vai falar para você, como assim você vai perder um jogo que talvez o Brasil vai perder? A priori, o Brasil, Sérvia, pelo menos eu nunca ouvi que é um time tão assim para poder...
Se eu não sei, para ver derrota do Brasil, não vale a pena também.
Também, é. Memonafshok, verdade. Bom, Eliezer. Bom, Memonafshok, Rabotai. Para perder o Seder, para ver ele perder, o Brasil perder, claro que não vale a pena. Vocês vão bater al ré por isso, certo? Da Sérvia. É? Perder da Sérvia. Da Sérvia, isso. Não vale a pena. E se vai empatar e ganhar, tá classificado. E não só isso, Rabotai, tem mais jogos pra frente, Bezrat Hashem, tá? Tem mais jogos pra frente, semana que vem, vai ter jogos, vocês vão poder ver, não tem Seder. Não, eu acho assim, perder um Seder de Guimará, um jogo de futebol, eu fiquei super impressionado desse menino aqui quinta-noite, Rabotai. Quinta-noite eu perguntei pro menino, o Ovadia Hor, o filho do Moshe, perguntei pra ele, tem 12 anos esse menino. Eu falei, amanhã tem Heider? Ele falou, claro que tem, Rabino. Claro que tem. Aí eu perguntei para ele, o quê? Vocês não vão ver o jogo? Ninguém não vai ver o jogo. Ele me falou assim, com uma assim simples, com uma convicção, com uma... Claro que ninguém não vai ver o jogo. Tem esse rede normal, todo mundo vai. Rabotai, um menino de 12 anos, tá, que também está no Brasil, está com todo esse oba-oba. Ele sabe, se tem rede, tem rede. Ele falou, quando tem português, é diferente. Então, a quarta-feira, acho que é hora de português, então eles mesmo... Talvez eles vão para casa mais cedo, não sei. Assim que eu entendi dele. Mas é hora de sede. Tem sede de Mussá, sede de Gmará. Para parar um sede, para um jogo de futebol que é desse jeito, Rabotai, é um pouco fraco demais. De novo, para quem é Pikuach Nefesh, já falei para vocês, tá? Do Recola Torá Kulá. Mas seja um pouquinho forte. Seja um... Assim, aquele que até hoje viu todos os jogos do Brasil, então, claro, vai ver... Viu, domingo viu o jogo. Viu semana passada o segundo jogo também. Agora, de novo, ele não consegue. É um pouco fraco, tá? Acho que... E mesmo aqueles que Baruch Hashem conseguiram se segurar domingo. Mas com esse, se é assim como eu estou falando agora para vocês, tentam ser um pouco Moshlim Beit Ram. Se não tivesse sede na Yeshiva, não falaria nada. Não falaria nada. Mas se tem sede da Yeshiva, abrir mão do sede da Yeshiva para o jogo de futebol é fraqueza. É fraqueza. Não, a pessoa que ela não consegue, mas ela tem que saber que tem que fazer essa pessoa uma terapia com Yetzirará dele, tá certo? Porque tem que ter um pouquinho de... Eis o Gibor Akovesh Titzro, tá? Então, eu sou um Gibor, agora tem sede, Yeshiva. Vou ver depois os melhores lances do jogo. E semana que vem, semana inteira, Rabotai. Semana que vem, quantos jogos tem por dia da Copa do Mundo? Três jogos? Semana que vem, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, três jogos por dia. Três jogos, quê?
Se quiser isso, não volta pra
gol. É verdade. Até que sai do nariz e pronto, acabou. Mas entenderam, Rabotai? Um pouquinho de Moshe Beitzram tem que ser. Assim, quem não consegue, não consegue, não vou falar, Deus me livre, não quero, mas tenta ser um pouquinho fortes com vocês. E é cedo da Yeshiva, não vou abrir mão, como falamos agora, não é tão relevante, não é tão importante aqui esse negócio, já está classificado a priori e tudo, não. Tenta, tá certo?
Joga
a Suíça? Você joga? É? Tá, a Suíça, lembra que eu nunca ouvi que a Suíça é um bom time, ele fala a verdade, então as coisas mudaram, tá? Eu sou de 1970, né? Tô brincando, não tanto assim, mas... Mas de novo, easy, isso que o Eliezer falou tá certo. Perder... Pra botar, eu me senti tão bem domingo, quando o Brasil empatou com a Suíça, porque eu Baruch Hashem, pelo menos, não só que a gente teve um shiur aqui na Yeshiva. Imagina esse Agmas Nefesh ver Brasil empatar com a Suíça. Primeiro, quem estava aqui no shiur não teve esse Agmas Nefesh de ver empatar. Imagina o Agmas Nefesh na final desse primeira fase, não sei como se chama, perder da Sérvia, o Brasil. Vocês vão amaldiçoar que vocês foram, claro, ver esse jogo, tá certo? Então, Memonafshoch, não tem que abrir mão da Yeshiva. Não tem que abrir mão. No meio do Seder, Abotai... Um pouco de seriedade, um pouco de gvura. Eis o Gibor, a Kovesh et Yitzro. De novo, semana que vem, tentam, aprendam a lidar com Yitzrará. É isso mesmo. Semana que vem, vocês vão ver quando vocês querem os jogos. E aqui vai ver os melhores lances depois. Mas não abrir mão de um sede da Yeshiva. Sede da Yeshiva é sede da Yeshiva. Pensa um pouquinho, tá, Rabotai? Não quero estar... Eu quero mesmo que vocês fiquem um pouquinho mais... Isso que eu falo para vocês, tá? Esse Yetzirará aqui de vocês agora é o futebol, é a Copa do Mundo. Vocês tendo um certo controle do Yetzirará, isso no futuro vai ser para outras coisas também. Eu falei, às vezes a Copa do Mundo é Shabbat. Alguém que não consegue se controlar vai pedir para a empregada acender a televisão Shabbat porque não consegue se controlar. Está errado isso. Shabbat é Shabbat, não se vê jogo de futebol. Ou outras coisas também na vida. A pessoa, Yetzirará, a gente viu em Pashat Korach, falamos sobre isso. O que o Yetzirará consegue fazer com a pessoa? A pessoa que não tem o mínimo controle do Yetzirará, ele sempre levanta a bandeira branca para Yetzirará, ele está frito na vida dele. Então agora é um jeito como ele consegue falar, não, eu não sou, não estou no bolso do Yetzirará. Não, tem sede na Yeshiva, eu não vou. Não, semana que vem eu vou ver, eu não vou. Tem um certo controle. Pensa um pouquinho nisso, tá? Pensa um pouco. Interessante aqui, nessa paraxá, tem também sobre o negócio do man. Uma coisa que eu vi bonita, os Yehudim, eles reclamaram de novo do man, né? E eles chamaram esse man Lechem HaKlokel. A gente o tempo todo temos esse Lechem HaKlokel, temos esse pão que fica no corpo da pessoa e não tem... E aí está escrito, Agmará Avodah Zarah, Daf Hei Omed Alef, que Moshe Rabbeinu falou para os Yehudim, vocês são Kfuyei Tová, Bnei Kfuyei Tová. Explica lá o Rashi. O que ele quis falar? Bnei Kfuyei Tová, eles são Kfuyei Tová. Hashem está dando man para eles e eles são Kfuyei Tová. Falam Lechem HaKlokel. O que é Bnei Kfuyei Tová? E Adam Arishon também já foi Kfuyei Tová. Ele também falou, Oisho Shenosato Imodi, né? Hashem foi falar, quem, como que você comeu do Eitz Hadad? Não, não fui eu, foi a mulher que você me deu. Então fala o Rashi lá, que Adam Arishon foi Kfuyei Tová. Então isso vamos sabendo para os Yehudim. Vocês são Kfuyei Tová, Bnei Kfuyei Tová. Perguntam os Meforshim, os Balei Mussar, o que Moshe Rabbeinu teve que agora trazer Adam Arishon para isso? O que, que ele... Quer culpar os Yehudim? Culpa os Yehudim agora que fui Eitová. Mas o que, que tem a ver, nem que fui Eitová? O que, que ele quis dizer com isso? Então eu vi o... Não sei se o Moshe Feinstein ou o Rabban Kotler. Alguém ouvi falando isso. Que o pshat é o seguinte. Isso é um pshat interessante. Ao contrário, Moshe Rabbeinu, ele estava lembrando Metzchut sobre Am Israel. Moshe Rabbeinu queria falar para Kadosh Baruch Hu. Falava, Kadosh Baruch Hu, não adianta, Kfiyu Tová, a Kadosh Baruch Hu estava reclamando com Moshe Rabbeinu que os Yehudim são Kfiyei Tová. Aí Moshe Rabbeinu falou, Kfiyei Tová, Bnei Kfiyei Tová. Moshe Rabbeinu quis falar para Hashem, Hashem, Kfiyu Tová é uma coisa que no mundo tem desde que mundo é mundo. Desde que Adam Arishon foi criado nesse mundo, o primeiro homem, ele foi Kfiyei Tová. Kfiyei Tová não é os Yudim agora que inventaram esse negócio de Kfiyei Tová. Desde que mundo é mundo, existe Kfiyei Tová. Então não é tão grave assim. É uma coisa que está tão negociado nesse mundo, o negócio de Kfiyei Tová, que não é tão grave assim. A contrário, Moshe Rabbeinu queria amenizar a reclamação de Hashem para Am Israel e falar que não foi eles que inventaram esse negócio de Kfiyei Tová. Já desde que mundo é mundo, Kfiyei Tová. Isso que ele falou, Kfiyei Tová, Bnei Kfiyei Tová. Isso já desde que mundo é mundo. Adam Arishon já tinha esse Kfiyei Tová. Então não é tanto para reclamar com Am Israel. A verdade é que isso é verdade. É um limut zchut para Am Israel. Mas nós temos que saber que esse é o grande desafio. A pessoa não ser Kfiyei Tová, né? A pessoa, muitas vezes, ela sem perceber, ela é Kfiyei Tová, negócio do mana agora, ela é Kfiyei Tová, e o desafio nosso é não ser Kfiyei Tová, ver sempre a parte boa da história, a parte positiva da história do mana, que é a parte positiva, e não ser Kfiyei Tová, como foi com Adam Arishon também. A gente vê daqui como que Kfiyei Tová é uma coisa tão forte. Um dia, Yudzat, Tedvav, acho, Tedvav, Tamos, se não me engano. Tedvav Tamuz, domingo é Shivasar, né? Ashmonasar. Ah, então, quinta-feira é Tedvav. Acho que é Tedvav. O Rechaim Akadosh, ele pergunta aqui, falaram Shirah para o Be'er, né? A Mishra falou Shirah para o Be'er. Pergunta o Be'er que tinha no deserto com eles 40 anos. Pergunta o Rechaim Akadosh, por que não falaram Shirah para a Torá? Tem outros que perguntam porque não falaram Shirah para outras coisas também. Para o Man não falaram Shirah. Para outros, para Nana Kavod não falaram Shirah. Só para o Be'er falaram Shirah. O Rechaim ele pergunta, se não me engano, só isso. Por que para a Torá, receberam a Torá e não falaram Shirah para a Torá? Então o Rechaim ele fala, e outros também falam isso, outros no Meforshim, que a verdade é que essa Shirah é para a Torá, não é para o Be'er. Eles explicam Pshat no Pasuk. Ber Hafarua, Hafarua quer dizer Sarim, aqueles que estudam Torá, eles ficam cavando o Ktsot HaChoshen, entender melhor o Ktsot, isso que é o Pshat lá na Shirah, não é de Ber, não é de água, Torá é comparado com água, né? Então isso falou Rechaim, que o Shirah é para Torá mesmo. Eu falei, acho que eu falei para vocês quinta-noite, não sei, é um pouco piada, mas acho que vale a pena ouvir isso também. Tem uma outra pergunta aqui que perguntam, por que que Dafka agora falaram Shirah? Por que Dafka agora? O Rechaim também fala sobre isso, se não me engano. Por que Dafka agora falaram Shirah? Depois de 40 anos, Be'er, a fonte, falam Shirah? Então o Rechaim ele fala, porque agora que a água fez o milagre lá, que saíram lá, o Rashi traz lá, agora foi o momento para falar Shirah. Mas a verdade é que Bederech Mussar dá para falar, Rabotai. Bederech Mussar dá para falar. A tendência do ser humano, ela só percebe as coisas, só valoriza as coisas depois que ela não tem mais. A gente sabe disso, é muito forte isso, o ser humano. O ser humano, quando está andando com as duas pernas dele bem, ele não valoriza as pernas dele. Quando já quebrou um pé, sei lá, machucou o pé no futebol, está andando com as duas muletas, aí ele fala, ai, como era bom com as duas pernas, era tão bom com as duas pernas. Mas quando ele anda normal, ele não valoriza isso. Isso é o ser humano. Bachur Yeshiva, quando está na Yeshiva, estudando, crescendo, Menos Olam Haba, mas não valoriza. Começa a trabalhar, ele vai, como foi legal na Yeshiva, estudando, crescendo, não é tudo dinheiro, não é tão melhor, mas isso depois, sempre o ser humano, tudo assim. Sempre depois, eu não conheço uma pessoa que não se arrepende, que não aproveitou melhor os tempos de jovem. Não conheço todo mundo, mesmo que aproveitou, mas não. Ai, pena que não aproveitei melhor. A pessoa sempre depois, ela repara, ela valoriza, ela percebe. O Zeudim, até que tinha o Be'er, tinha a fonte, não valorizavam. Tem água, Baruch Hashem, tem água, dá para beber água e tudo. Quando começaram a valorizar a água, quando acabou a água, Miriam faleceu, acabou o Be'er, aí começaram, opa, não tem água. Aí começaram a falar Shirá pela água que eles tinham. Por isso agora que falaram Shirá. O Derech Mussá, dá para responder assim. Ele fizer um pouco mais irônico, falar assim. Então por que para a Torá não falaram Shirá? Porque a Torá tem. A Torá tem. Não acabou a Torá. Então, até quando tem Torá, não valorizam a Torá. Como eu falei para vocês agora, numa yeshivá, o Bachur não fala Shirá pela Torá que ele está crescendo, porque ele não valoriza tanto. Depois que ele sai da yeshivá, aí ele começa a valorizar como foi bom na yeshivá. Então, os Yehudim, Torá continuou, Torá. Então, não falaram Shirá porque eles não valorizavam mesmo. O Be'er parou, a água começaram a valorizar. Olha como era bom ter água. E aí começaram a falar Shirá. Mas Dora Haim, ele fala mesmo, Haim HaKadosh, ele fala que a Shira era para Torá mesmo. Era para Torá, assim, assim que ele fala. Sobre o pecado de Moshe Rabbeinu, tem muitos pshatim, devem ter visto vocês. Qual foi o pecado? Qualquer pshat que seja, um pecado tão mínimo, tão pequenininho. Aqui fala o Mesilat Shadim, né? Como HaKadosh Baruch Hu Medagdek, Chut HaSara. Esse pecado, Aaron entrou em Eretz Israel, Moshe Rabbeinu não entrou em Eretz Israel, queriam tanto entrar, faleceram por causa disso. Eu falei Shabbat na sinagoga, Pshado Hatam Sofer. Vou falar para vocês o Pshado Hatam Sofer, que é importante. Eu falei aqui na Yeshiva já uma vez, esse Pshado Hatam Sofer. Porque assim, o Rashi ele fala que o pecado de Moshe Rabbeinu foi, estou terminando com isso, tá? O pecado de Moshe Rabbeinu foi que ele, Hashem mandou ele falar com a pedra e ele bateu na pedra. Isso foi o pecado dele. Pergunta o Ramban para o Rashi, o que muda falar com a pedra, bater na pedra? O que é mais milagre falar do que bater? Bater também. Podem tentar bater numa pedra, Rabotai, não vai sair água. Então, o que é mais milagre falar com a pedra do que bater na pedra? O Ramban pergunta, o Ramban traz um chá do Rambam, outro chatim. Mas do Hatam Sofer vem, ele fala o seguinte. Hashem queria passar uma mensagem muito importante para Am Israel. Sobre Lashon Hará. As pessoas que falam Lashon Hará, por que elas falam Lashon Hará? Porque elas não entendem a gravidade de falar uma coisa de Lashon Hará. A pessoa sabe que eu não posso matar ninguém, não posso machucar ninguém, não posso prejudicar ninguém. Mas falar, eu falei. Eu falei, aconteceu alguma coisa? O teto caiu? Eu falei alguma coisa ruim? Não aconteceu nada. Em Yiddish se fala, Abir Gesucht. Eu falei, e daí aconteceu alguma coisa? As pessoas não valorizam as palavras. A palavra dela pode matar, pode prejudicar, pode tirar parnassá, pode estragar shido, pode... A palavra da pessoa é muito forte. Hashem queria passar isso para as pessoas. Falou Hatam Sofer com o Malach inteiro sobre Eretz Israel. Não é agora a hora de falar para vocês. Então Hashem falou para Moshe Rabbeinu, fala com a pedra para sair água. Fala com a pedra para sair água. E aí os Yehudim vão ver, olha só, falando para uma pedra, sai água e dá água para Am Israel inteiro. Olha que é palavras de uma pessoa. Olha a força de palavras de uma pessoa. E Moshe Rabbeinu foi e bateu na pedra, estragou tudo. Estragou tudo, todo o objetivo foi... para ele falar para a pedra, para aprenderem que as palavras, que acontece, o Moshe Rabbeinu bateu, então ele mostrou ao contrário, que falar não, tem que bater. Então essa mensagem que Hashem queria passar para Moshe, para Am Israel, não foi passada. Isso que é o Pshat no Passu, que ele fala, que ele queria passar que eles acreditassem nas palavras deles e não conseguiu passar. Isso foi o pecado de Moshe Rabbeinu, fala o Hatam Sofer. Muito bonito, muito bonito. Responde várias coisas com isso o Hatam Sofer. Importante as nossas palavras saber, daqui as palavras são coisas lostam, né? Rabotai, nós temos que fazer uma despedida aqui, tem que ver quando, se não hoje. O Victor e Isaías. É, Isaías? Ainda não? Eu espero. Eu espero. Espero até o último minuto. Vamos esperar, então? Você tem que preparar para umas palavras também. Tem que esperar para umas palavras também. Vai ser um desfalque na Yeshiva. Dois Avrechim Hashuvim. Sentam, estudam direito, são exemplos. Mas Hashem dirige o mundo. Hashem dirige o mundo. Ainda bem que nós não dirigimos. Então, quero esperar um pouquinho? Isaías, para quando? Quinta-feira?
Vai saber.
Tá bom, espera um pouco, então. A gente espera. O que mais se tiraram da Paraxá essa semana, Rabotai? Izzy, fala alguma coisa da Paraxá. Que tirou algum mussar para você?
Não, eu também tenho esse ponto de a pessoa se valoriza quando ela perde, para tirar. É muito verdade.
Muito verdade. Muito verdade. Isso é o ser humano. Isso é o ser humano. Isso é o nosso desafio. A gente sim valorizar na hora. Tentar valorizar na hora. Não esperar até não ter mais. É. Incrível como somos assim. É. Rony, fala alguma coisa da Paraxá. Já falamos. É, mas também quero ouvir. Também quero ouvir. O Rav Dishi falou na sinagoga. Foi o Dayan. Opa! Rabino Dayan, o que ele falou? Fala.
Falou de Chukat.
Chok.
Pensar que toda a Torá é um Chok.
Também o Orachaim também, né? O Orachaim também fala isso, né?
Não, eu não falei.
Ah, não é você, Rabino Dayan? Quem é o Rabino Dayan?
Rabino
Avraham Dayan. Ah, Avraham Dayan. Esse Rabino Dayan. Ele tá aqui ainda? O Rahab HaKadosh, ele fala, Yurtzat, né? Ele fala, Zot Chukat HaTorah. Devia estar escrito Zot Chukat HaPará. Zot Chukat HaTahará. Sei lá, Zot Chukat HaTorah. Então ele fala que a pessoa tem que saber que tudo ele tem que fazer porque Hashem mandou. E se ele faz esses Chukim, ele mostra que tudo que ele faz é porque Hashem mandou. A pessoa que só faz do que ele entende, o que ele não entende, ele não faz. Então ele mostra que não é porque Hashem mandou. Zot Chukat HaTorah, fala o Rahab. Se ele faz os Chukim, ele mostra com isso que tudo que ele faz é porque Ber Hashem Leimor, que Hashem mandou. Falamos sobre isso já várias vezes, né? Não pode fazer o que a gente entende. Tudo que Hashem mandou, tem que fazer porque Hashem mandou. Entendemos ou não entendemos? O Rebbe Rucham tem aqui muito longo, falamos uma vez sobre isso. O Rebbe Rucham, ele fala que a Torá, certas mitzvot, tinha motivos, certas não tem, para misturar a coisa. Tá bom, Rabotai? Chazak Baruch.